Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Sander Rita ao microfone nesta terça-feira, 30 de maio. Lá fora hoje, 21 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Zuber Altaia. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Demitiu-se o diretor de comunicações da Casa Branca. Ataques bombistas do Estado Islâmico causam dezenas de mortes e feridos em Bagdad. Primeira meia hora da nossa programação, como sempre, dedicada à Angola. O PRS tem um novo líder, nós temos declarações. Em Benguela, comissão de inquérito para averiguar ataque à UNITA. Esta traça quadro sombrio, o MPLA, esse culpa o Galo Negro.
A ter um quadro na província de Benguela, um quadro comprometedor e sombrio.
O Partido UNITA usaram violência, daí que nós fomos orientando os militantes do MPLA a não responder.
Partidos da oposição não aderem à convocação da UNITA para uma manifestação.
Nós não tivemos essa discussão de si.
Até agora, nós não temos nenhuma combinação com a... Então a casa não pode se sujeitar a seguir.
Militantes da Lunda vão ao julgamento e barragem da Lauca vai começar a produzir energia muito em breve. Fique connosco para ouvir essas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o João Santa Rita. Pelo menos 27 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas em dois ataques bombistas na capital iraquiana, Bagdad. A primeira explosão ocorreu perto de uma popular loja de gelados, matando pelo menos 16 pessoas e ferindo 75. Poucas horas depois, uma segunda bomba explodiu perto de um escritório do governo, matando pelo menos 11 pessoas. O Estado Islâmico reivindicou o atentado, afirmando que ambos os ataques tinham sido levados a cabo por bombistas suicidas contra membros da seita xiita. O diretor de comunicação da Casa Branca, Mike Dubke, demitiu-se do cargo no que poderá ser a primeira mudança em pessoal de importância na presidência. Dubke ocupava o cargo há apenas 3 meses. Não foram anunciadas outras mudanças, mas há notícias de que o presidente Trump está a considerar várias remodelações para apresentar uma melhor imagem ao eleitorado. O presidente faz face a meses de notícias sobre as investigações às alegadas ligações da sua campanha com a Rússia. O presidente Trump disse hoje num tweet que a Rússia deve estar a rir-se dos Estados Unidos devido às investigações, que o presidente disse tratar-se de uma má desculpa adotada pelo Partido Democrático para justificar a sua derrota nas eleições. No Bangladesh, uma tempestade tropical afetou hoje o sudeste do país, matando pelo menos 2 pessoas e destruindo milhares de casas. A situação de cerca de 200 mil refugiados Rohingya provenientes da vizinha Birmânia é particularmente preocupante, visto que se encontram em acampamentos com instalações precárias. As autoridades do Bangladesh tinham já evacuado 300 mil pessoas antes da chegada da tempestade, que chegou a atingir ventos de 120 km por hora. O ex-ditador do Panamá, Manuel Noriega, morreu na segunda-feira aos 83 anos de idade. Noriega passou os últimos meses da vida em coma depois de ter passado por várias cirurgias ao cérebro, dos quais não recuperou. O presidente do Panamá, Juan Carlos Varela, disse que a morte de Noriega marca o fim de um capítulo da nossa história e que a sua família deverá ter espaço para um funeral em paz. Noriega dominou as manchetes do mundo a 20 de dezembro de 1989, quando 28 mil soldados americanos tomaram o controle da cidade de Panamá para derrubar o seu regime, marcado por corrupção e assassinato de opositores. Noriega cumpriu uma pena de prisão nos Estados Unidos por tráfico de droga, foi subsequentemente detido na França por lavagem de dinheiro, regressou ao Panamá em 2011, onde continuou preso. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com um congresso que já foi descrito como um ato de maturidade política e que pode injetar nova vida num dos partidos representados no Parlamento. Falamos da eleição de um novo líder do Partido da Renovação Social. Com efeito, Benedito Daniel é desde esta madrugada o novo líder do PRS, em substituição de Eduardo Kouangana, que desistiu da presidência por doença. O Venâncio Rodrigues tem a notícia e as reações. Venâncio.
O até agora secretário-geral da 4ª Força Política com maior representação parlamentar prometeu trabalhar com os dois concorrentes derrotados, designadamente São Paulo António e João Batista Dandagina, e pediu mais unidade interna para enfrentar os desafios eleitorais. Benedito Daniel foi eleito com mais de 350 votos dos cerca de 700 delegados ao 4º Congresso do PRS.
A minha responsabilidade vai ser lutar, dar o meu melhor e honrar a confiança dos angolanos aqui representados pelos congressistas. Irei servir o meu partido, o nosso partido e o nosso país.
O candidato João Batista Dandagina aceitou a derrota e prometeu trabalhar com o novo líder do PRS.
Se ele se predispor a trabalhar conforme nós dissemos com todos os militantes do partido, eu estarei disponível para trabalhar.
Entretanto, o analista João Lucombo Nzatuzola diz que a eleição de um novo presidente do PRS por via do voto dos militantes representa um ato de maturidade política dos dirigentes deste partido. O académico disse que o grande desafio do novo líder será o de retirar o PRS do estado de letargia em que se encontra.
Isso é mais uma prova que o PRS é capaz de ultrapassar seus problemas e de gerir isso internamente. Da evolução, o PRS das primeiras eleições, o resultado decresceram. Então, penso que uma das missões é reacender essa chama, criar mais sinergia, dar mais força, injetar sangue novo, e acredito que os dois candidatos não devem se sentir defraudados, antes pelo contrário, em prol da unidade do partido e da união dos militantes, devem colaborar com ele, de trabalhar com ele, não devem demonstrar renitência ou qualquer sentimento de insatisfação ou de fricção. Isso é como no futebol, ganhou, Petro ganhou 1º de agosto, tem que haver abraço de esportivismo, fair play e aquele espírito mesmo de reconhecimento da derrota.
O nome do novo líder do PRS passará a partir de hoje a figurar como cabeça de lista dos candidatos deste partido à próxima legislatura, junto do Tribunal Constitucional, em substituição de Eduardo Kouangana. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Na sequência de atos de violência em que 7 membros da UNITA foram feridos no Bocoyo, na província de Benguela, foi agora formada pelo governador Isaac dos Anjos uma comissão de inquérito. Entretanto, a primeira secretária do MPLA no Bocoyo culpou a UNITA pelos incidentes. Alberto Ngalanela, secretário provincial da UNITA, diz que os culpados da violência nunca são punidos e manifestou ceticismo quanto à comissão de inquérito agora formada. João Marcos.
A Voz da América, Alberto Ngalanela, membro de uma comissão de inquérito com quadros da polícia, do partido no poder e dos serviços de informação, teme que o clima de instabilidade chegue a outros municípios do interior.
O MPLA está a procurar, por todos os meios, a forma de como travar a UNITA em algumas localidades que ele acha que ainda é a pequena reserva que lhe resta. É apenas isso, mas nós não vamos nos intimidar. A UNITA, ao nível da província de Benguela, soma já 47 vítimas mortais, vítimas de assassinatos políticos desde 2002. E para dizer que estamos a ter um quadro na província de Benguela, um quadro comprometedor e sombrio, isto porque não há uma responsabilização dos autores morais e dos autores materiais.
Em sentido contrário, a administradora municipal e primeira secretária do MPLA no Bocoyo, Diolinda Valiangula, em declarações à Rádio Mais, atribui culpas à UNITA.
nosso Bocoio está num clima de efervescência já há cerca de 4 dias, porque há confusão entre militantes do MPLA e do Partido UNITA, que teve seu início pelo facto de que o Partido UNITA achou que devia, por imposição, implantar bandeiras em algumas aldeias. Foram mal sucedidos porque usaram violência, daí que nós fomos orientando os militantes do MPLA a não responder, porque podia criar-se um ambiente pior.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Conforme nós noticiámos ontem, a UNITA convocou para o sábado uma manifestação à escala nacional para protestar contra o que diz serem irregularidades e violações da lei no processo eleitoral e exigir a sua correção. Pois agora, o Coque Mokuta diz-nos que os outros partidos da oposição não vão aderir. Coque.
Lucas Ngonda, presidente da FNLA, disse que a sua organização não vai participar da manifestação por não ter participado dos preparativos.
Bom, sabe, essas questões ligadas a manifestações, sabe, aquilo que eu sei como homem político, tratando-se de um ato importante que envolve a nação, envolve vários setores da vida nacional, são questões que devem ser discutidas antecipadamente. Nós não tivemos essa discussão antecipada para saber como organizar a manifestação, quais são os aspectos mais relevantes da manifestação, tudo, como prevenir neste momento que a manifestação corra bem. Nós todos temos que assumir uma certa responsabilidade, não é? Partindo do princípio que uma discussão e que fôssemos todos os organizadores da manifestação. Então, fica um bocado difícil nós participarmos neste tipo de eventos, porque não sabemos depois quais são as consequências.
Quem também não vai participar por tomar apenas conhecimento nas redes sociais é a Casa CE, tal como nos diz Alexandre Sebastião André, um dos vice-presidentes da coligação.
Mas como? Como é que a gente vai alinhar assim seriamente? O que eu sei, até agora, nós não temos nenhuma combinação com a UNITA para essa manifestação. A UNITA está a partir, pronto, por moto próprio, entendeu? Portanto, afastar-se da casa e avançar para a manifestação. Então a casa não pode se sujeitar a seguir, né?
Já Benedito Daniele, presidente do PRS, diz não saber se vão ou não participar da manifestação por estarem ainda em congresso, mas o seu partido solidariza-se com a realização da referida manifestação.
Estamos em congresso e ainda não tivemos essa possibilidade de reunir os órgãos deliberativos que possam deliberar se podemos ou não estarmos presentes nessa manifestação. Apenas esse é o impedimento, mas para todos os efeitos, nós nos solidarizamos porque a causa é justa e achamos que a ser admitida a empresa Indra, então a Indra deve efetivamente observar os pressupostos da lei que são exigidas, portanto, neste país.
Recorda-se que Alcides Chacala, porta-voz do Galo Negro, disse que o seu partido aproximou para a manifestação de sábado todos os partidos da oposição da capital angolana para a Voz da América, Coque Mokuta.
E da capital angolana vamos para a Lunda Norte. Vários membros do movimento do Protetorado das Lundas, um movimento que luta pela autonomia da região, vão a julgamento no próximo dia 8 de junho. O Armando Chicoca tem os pormenores.
A data de julgamento dos 5 membros do movimento Protetorado foi confirmada pelo presidente do movimento Protetorado, José Mateus de Camuchima. O líder do movimento reivindicativo da autonomia das Lundas cita os nomes dos ativistas André Zender, Zeca Samuimba, Kazenga Manuel e Acoríntio Kajiji, ambos detidos no passado dia 22 de março, e Rui Lucas, detido no dia 4 de janeiro do ano em curso, em consequência da primeira manifestação reivindicativa em Cafufo, província da Lunda Norte.
Primeiro vamos falar da própria cadeia da Kakanda. A cadeia da Kakanda nesse momento não tem medicamento, a cadeia da Kakanda nesse momento não tem comida, a cadeia da Kakanda nesse momento está em condições precárias dos detidos. Porém, por um lado, se há detidos, os chamados detidos delinquentes, por outro lado, há os membros do movimento do protetorado, são políticos, não são criminosos, estão a defender um direito natural e por cima desse direito natural, essas pessoas não deveriam estar a sofrer e a ser maltratadas. Deveriam ser tratadas com todo o cuidado, discussão política.
Os cinco membros do movimento protetorado, indiciados inicialmente no crime de tentativa de assassinato, lhes foi acrescida a acusação de ter assaltado e destruído a unidade policial em Cafofo, segundo disse a Voz da América, Zeca Mutima.
Eu não posso compreender que 2-4 homens possam invadir uma esquadra que tem homens armados, onde que tem polícias armadas e 2 homens, sei lá, com pau ou com que vão queimar uma esquadra. Desta acusação, que apareceu também um arranjo que eles fizeram à última hora, porque primeiro não tinham como acusá-los, primeiro acusaram de que eles estavam a preparar assassinatos, assassinaram não sei que, homicídio involuntário, contra quem o Ministério Público da Lunda Norte não explicou, mas viram que esta acusação não pega, agora foram arranjar a outra, de que eles atacaram uma esquadra da polícia e queimaram a esquadra da polícia.
Disse ainda que tudo está a ser feito para que os advogados da Associação Mãos Livres vão à Lunda Norte defender os ativistas daquele movimento.
Exatamente. Está marcado para dia 8 de junho. Estamos a trabalhar agora com os advogados na Associação Mãos Livres para encontrar para fazer os arranjamentos para podermos deslocar os advogados até a Lunda Norte.
O presidente da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, confirmou ter já havido procedimentos administrativos, aguardando-se a data da partida, que está a ser acautelada pelo presidente do movimento protetorado, Lunda Chokwe, Zeca Mutima. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Agora aqui uma pequena notícia de interesse, sem dúvida. O presidente angolano José Eduardo dos Santos regressou ontem a Luanda após uma ausência de 28 dias em Espanha, onde, aliás, se desloca regularmente, aparentemente, para tratamento médico. Esta última ausência ficou marcada por dúvidas sobre o seu estado de saúde. O chefe de Estado angolano deslocou-se a 1 de maio a Barcelona para uma visita descrita como privada. Informou na altura a Casa Civil da Presidência da República, que não deu mais qualquer outra informação. O silêncio levantou suspeitas sobre o estado de saúde do presidente, chegando mesmo a circularem notícias de que Eduardo Santos teria morrido. A empresária Isabel dos Santos, filha do presidente, desmentiu a 13 de maio essas notícias sobre o agravamento do estado de saúde do pai, José Eduardo dos Santos, e segundo informações que nós recebemos, Eduardo dos Santos chegou e parecia de boa saúde. E agora vamos falar de um dos grandes projetos do governo angolano que visa reduzir a falta de eletricidade que se sente um pouco por todo o país. Falamos da barragem de Lauca, onde já se iniciaram testes. Tudo indica que a eletricidade vai começar a ser fornecida em menos de 2 meses. Isaías Soares.
Os testes com água nas turbinas e com tensão elétrica no ramal Lauca-Capanda já iniciaram para garantir a geração de energia comercial a partir de 21 de julho deste ano. O diretor do projeto, Elias Daniel Esteves, confirmou a realização no final de semana dos primeiros ensaios na linha Lauca-Capanda.
Serão feitos alguns testes e no dia 31 deste mês vamos iniciar os testes da subestação já sob tensão. Isso significa que o sistema estará apto para escoar energia para os centros consumidores. A capacidade de uma unidade geradora de Lauca são 334 megawatts, ou seja, é o que nós vamos disponibilizar a partir do dia 21 de julho.
A bufeira de Lauca, com 188 km², ainda não atingiu a elevação de 830 mil metros cúbicos, como resultado da fraca pluviosidade nos últimos meses na região norte do país. Os últimos dados indicam que a cota é de 804 milímetros cúbicos, mas não vai viabilizar o fornecimento de energia comercial na data prevista. O engenheiro Elias Esteves disse que a geração de energia inicia com cargas na ordem de 70% da capacidade do primeiro grupo gerador.
É verdade que não vamos gerar na carga máxima. Estando a gerar na carga máxima, isso faria com que pressionássemos o reservatório, então nós vamos trabalhar com cargas, digamos assim, a 70% da capacidade da própria máquina em si.
A construção e montagem dos equipamentos ocorre em paralelo com a formação dos operadores. Os primeiros 84 operadores de manutenção e operação de centrais hidrelétricas terminaram o primeiro curso, que durou 8 meses. A hidroelétrica de Lauca, localizada no município de Cacuzo, 164 km a oeste de Malanje, está projetada para produzir 2.070 MW de eletricidade, a partir de 6 turbinas de 334 MW em duas centrais. A unidade principal vai produzir 2.004 MW, enquanto a ecológica, com uma capacidade para gerar 67 MW, deve entrar em atividade em 2018. Isaías Torres Malanje para a Voz da América.
Olá, ouvintes, esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. E estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Capital FM 87.7. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. E não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos estão na internet, voaportugues.com. E se o ouvinte quiser partilhar um vídeo, uma foto, uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o Angola Fala Só está de visita a Angola. Uma equipa da Voz da América está a gravar programas do Angola Fala Só e no próximo dia 1, portanto depois de amanhã, vamos estar em Benguela, no Hotel Mombaca. Portanto, os ouvintes que quiserem participar na gravação, que quiserem assistir à gravação ou participar com perguntas, podem ir ao Hotel Mombaca. Vamos gravar dois programas, um às 14, outro às 15, o primeiro com o governador Isaac dos Anjos, o segundo com a sociedade civil. Angola Fala Só, no dia 1, no Hotel Mombaca, em Benguela. Agora falar um pouco do setor da educação, que, como os ouvintes sabem, tem estado nos últimos meses em efervescência. Greves paralisaram o setor em todo o país. Pois no Coanza Sul, o governador Eusébio Teixeira reuniu-se ontem com os professores. Reconheceu que as reivindicações têm o seu direito de ser. Fernando Caetano captou as suas palavras.
O governante instou os docentes para, dentre outras questões, auscultar e inquietações a ver com o não pagamento de subsídios de cargos de direção e de chefia, bem como outras regalias que são negadas aos professores no seu pleno direito.
As autoridades necessitam de investir seriamente no setor para que tenhamos professores bem preparados e motivados. Temos necessidade imediata em trabalharmos seriamente na valorização da atividade desses profissionais da linha da frente. Reconhecemos que, com os constrangimentos da crise económica que assola o nosso país, e não só, reduziu a capacidade financeira do Estado em poder dar respostas de forma rápida e efetiva às legítimas exigências dos professores. Temos recebido muitas queixas dos professores, provenientes de todos os quadrantes da província, com especial destaque para reclamações e reivindicações do Sindicato dos Professores, se prova. A função do sindicato é a luta pela melhoria da qualidade do ensino e também da qualidade de vida dos professores. A luta dos professores, através do sindicato, deve ser as regras constitucionais e das leis ordinárias do país.
Do SUMB para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva, vamos começar com o Campeonato do Mundo de Futebol de Sub-20 a decorrer no Japão. Portugal eliminou hoje os anfitriões, bateu a Coreia do Sul por 3-1, 2-0 ao intervalo. A Venezuela é essa que continua a ser a sensação deste campeonato. Depois de terminar a fase de grupos com 3 vitórias em 3 jogos, superou a Alemanha e o México no seu grupo. A Venezuela hoje qualificou-se para os quartos de final, derrotou o Japão por 1-0, Foi já no prolongamento que a Venezuela alcançou o golo de vitória. Na Europa, entretanto, o fim das épocas e começa a dança das transferências. Barcelona já tem novo treinador, Ernesto Valverde. Foi treinador do Atlético Bilbao nas últimas 4 épocas, conquistou a Supertaça de Espanha em 2015 e qualificou a equipa 1 vez para a Liga dos Campeões e 3 vezes para a Liga Europa. Valverde foi jogador do Barcelona, portanto conhece bem a casa. Valverde substitui Luís Henrique, que dirigiu o Barça durante 3 épocas. Nas 3 épocas, Luís Henrique ganhou 2 campeonatos, 1 Liga dos Campeões da Europa, 3 Taças de Espanha, 1 Supercopa de Espanha, 1 Supertaça da Europa e 1 Campeonato do Mundo da FIFA. Nada mal. Valverde, portanto, com tarefa difícil para conseguir este palmarés, tem contrato de 2 anos, com opção por mais 1. O Barcelona renovou, entretanto, o contrato com o guarda-redes Ter Stegen até 2022. E ouçam bem, cláusula de rescisão, 180 milhões de euros. Ei, quem é que vai dar 180 milhões de euros por um guarda-redes? Ninguém. E agora vamos falar do Brasil. Patrick Vaz diz-nos que o momento político difícil do país pode acabar sendo positivo para a imagem, por mostrar que instituições fiscalizadoras e que combatem a corrupção estão a funcionar.
No entanto, dependendo da forma como as lideranças reagirem, o jogo pode virar, diz o cientista político Paulo Diniz.
Olha, é interessante perceber que cada país do mundo ele vai enxergar o Brasil com a sua própria perspectiva, né? Então, por exemplo, países que têm instituições mais sólidas, com funcionamento assim mais estabelecido, eles vão perceber no Brasil a forma como as nossas instituições estão processando esses escândalos, lidando com as pessoas, com as denúncias e, enfim, trazendo essas coisas à tona. Então, acredito que no médio prazo, nós temos sim um ganho na nossa imagem considerável.
Repórter Patrick Vaz.
E hoje faz anos, é o dia de aniversário de um conhecido músico cabo-verdiano e dos angolanos também. É Tito Paris, faz 54 anos. Vamos ficar aqui com Tito Paris e Paulo Flores, Clarice.
Assim, precisa pouco junto de mim. Quer querer levar minha vida assim? Se vou ficar perto de mim, quer ter 20 mãos passar. Creio o luz de minha vida. teu amor e canto em teu louvor, o meu amor. Se vou tá bem, tá gostando, tá flago, tá sa. Se vou tá bem.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 30 de maio de 2017, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade no Iraque: uma explosão na capital mata pelo menos 27 pessoas, morreu o antigo ditador panamiano Manuel Noriega, ciclone abate sobre o sudeste do Bangladesh. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane, Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Em São Tomé e Príncipe, portanto, já sabe que pode localizar-nos através desse nosso transmissor. E na Guiné-Bissau, o ouvinte poderá ligar para a Rádio PGT e a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Zubair Altaeb, na produção, o Mariano Bartolomeu. E amigo ouvinte, como habitualmente, começamos com as notícias com João Santa Rita.
Obrigado, Eduardo Ferro. Pelo menos 27 pessoas morreram, dezenas de outras ficaram feridas em dois ataques bombistas na capital iraniana, Bagdad. A primeira explosão ocorreu perto de uma popular loja de gelados, matando pelo menos 16 pessoas e ferindo 75. Poucas horas depois, uma segunda bomba explodiu perto de um escritório do governo, matando pelo menos 11 pessoas. O Estado Islâmico reivindicou o atentado, afirmando que ambos os ataques tinham-se levado a cabo por bombistas suicidas contra membros da etnia da religião xiita.
Aqui nos Estados Unidos, o diretor de comunicação da Casa Branca, Mike Dubke, demitiu-se do cargo naquela que poderá ser a primeira mudança em pessoal de importância na presidência. Dubke ocupava o cargo há apenas 3 meses. Não foram anunciadas outras mudanças, mas há notícias de que o presidente Trump está a considerar várias remodelações para apresentar uma melhor imagem ao eleitorado. O presidente faz face a meses de notícias sobre investigações, às alegadas ligações da sua campanha com a Rússia. O presidente Trump disse hoje num tweet que a Rússia deve estar a rir-se dos Estados Unidos devido às investigações, que o presidente disse tratar-se de uma má desculpa adotada pelo Partido Democrático para justificar a sua derrota nas eleições.
No Bangladesh, uma tempestade tropical afetou hoje o sudeste do país, matando pelo menos 2 pessoas e destruindo milhares de casas. A situação de cerca de 200 mil refugiados Rohingya, provenientes da vizinha Birmânia, é particularmente preocupante, visto que se encontram em acampamentos com instalações precárias. As autoridades do Bangladesh tinham já evacuado 300 mil pessoas antes da chegada de tempestade, que chegou a atingir ventos de 120 km por hora.
O ex-ditador do Panamá, Manuel Noriega, morreu na segunda-feira, aos 83 anos de idade. O seu tempo no poder foi marcado, recordamos, por corrupção e violência. Noriega passou os últimos meses da sua vida em estado de coma, depois de ter sido submetido a várias cirurgias ao cérebro, das quais não recuperou. O presidente do Panamá, Juan Carlos Varela, disse que a morte de Noriega marca o fim de um capítulo da nossa história e que a sua família deverá ter espaço para um funeral em paz. Noriega dominou as manchetes do mundo no dia 20 de dezembro de 1989, quando 28 mil soldados americanos tomaram o controle da cidade do Panamá para derrubar o seu regime brutal de 1973 a 89, marcado por corrupção e assassinato de opositores. Noriega cumpriu uma pena de prisão aqui nos Estados Unidos por tráfico de droga. Foi também detido na França por lavagem de dinheiro. Regressou ao Panamá em 2011, onde continuou detido. Em Moçambique, alguns analistas afirmam que a purga das fileiras da Frelimo, o partido no poder, defendida pelos veteranos dessa formação política, revela um partido desavindo e que traduz a necessidade do mesmo se inovar e se revitalizar face à constante transformação da sociedade moçambicana. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Falando no final da recente sessão do Comitê Central da Frelimo, Eduardo Mulembe, quadro sénior da Frelimo e forte apoiante do presidente Filipe Nyusi, admitiu a existência de membros que vêm às eleições como forma de obter um cargo e benefícios. Mulembe não podia ser mais claro. Há sinais destas práticas e estamos decididos a fazer a purificação das nossas fileiras, sejam quem for as pessoas em causa. Na opinião do analista Francisco Cuna, estas pessoas existem, são muitas, e ele mencionou algumas.
Há algumas figuras do partido, se calhar são as vozes mais sonantes do partido, que é o caso mesmo do presidente anterior, o Gabuza, o próprio Chissano, o Chipande.
A coesão interna da Frelimo foi dos temas debatidos nesta sessão. E o analista Fernando Gonçalves diz que o desafio imediato de Filipe Nyusi é reconciliar os membros que estão desavindos.
Isso é um sintoma muito claro de um partido que está a enfrentar uma situação de crise, e eu penso que o presidente do partido tem a missão de reconciliar o partido e colocar o partido numa posição de unidade, de ação e diversidade no pensamento.
Tomás Salmão, outro membro sênior da Frelimo e antigo secretário executivo da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, disse que há mudanças que devem ser feitas ao nível do partido. E analistas consideram que essas mudanças devem ser feitas com urgência, porque, de contrário, a Frelimo poderá ficar parada no tempo.
A Frelimo está a sentir o peso da transformação da sociedade. Esse peso da transformação da sociedade associa-se muito ao fato da Frelimo estar a ver hoje um país com uma massa crítica que questiona, que indaga, e uma sociedade que já começa a questionar o tempo de governação da Frelimo no poder. E isso faz parte também de um dos aspectos que desafia a própria Frelimo a se inovar, a se revitalizar constantemente. Parece-me que a Frelimo está a responder a um desafio grande, que é de colocar a juventude à frente do partido.
Entretanto, alguns analistas dizem que uma eventual purificação das fileiras só poderá ser feita durante o 11º Congresso da Frelimo, em que serão eleitos os novos órgãos do partido, nomeadamente o Secretariado, o Comitê Central e a Comissão Política, entre outras estruturas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Ainda relativamente a Moçambique, aquele país pretende angariar 700 milhões de dólares para financiar a construção de uma estrada ligando a província turística de Inhambane, à África do Sul, ao abrigo de uma estratégia para reforçar o turismo e o comércio entre os dois países. Foi pelo menos o que afirmou o governador provincial que participou numa reunião sobre turismo na África do Sul. Simeão Pongwane tem mais para nós.
O governador de Inhambane, Daniel Chapo, aguarda com expectativa a reação prática dos empresários sul-africanos interessados em investir na província após a apresentação das potencialidades e necessidades da chamada Terra de Boa Gente no Seminário de Negócios e Investimentos para Inhambane, que decorreu na vila de Santo, no norte da cidade de Joanesburgo, considerada coração econômico-financeiro da África do Sul e a mais rica em África. Alguns empresários sul-africanos conhecem a província mais turística na região sul de Moçambique. O turismo, infraestruturas, concretamente estradas, energia e agricultura, são áreas que precisam desesperadamente de muitos investimentos em Inhambane, sobretudo depois do recente devastador ciclone Dineo. Mesmo com uma participação fraca no seminário, o governador Daniel Chapo acredita e espera mesmo que empresários sul-africanos vão aproveitar as oportunidades.
Fiquei bastante impressionado positivamente pelas questões colocadas, pela forma como realmente as pessoas falaram de Inhambane. Por um lado, percebi que já conheciam as belas praias de Inhambane, já conheciam também que em Inhambane é possível praticar o turismo também cultural e também o turismo do interior.
Algumas empresas sul-africanas, com a petroquímica Sasol no topo, têm investimentos sólidos em Inhambane. A Sasol, por exemplo, explora o gás natural no distrito de Vilanculos e fez uma apresentação da sua experiência de mais de 10 anos de operação naquela zona do país. O governador Daniel Chapo disse que três grupos de negócios, nomeadamente de sul-africanos, chineses e de zambianos, estão interessados no projeto de construção da estrada de pouco mais de 500 quilômetros ligando Inhambane e África do Sul. O estudo de viabilidade do projeto está concluído e é avaliado em 700 milhões de dólares norte-americanos.
Neste momento é um projeto que está orçado em cerca de 700 milhões de dólares. São cerca de 500 milhões alguma coisa da estrada, mas tem alguns locais onde precisa de levar algumas pontes, porque são zonas baixas.
O diretor-geral do Centro de Promoção de Investimentos, Lourenço Sambo, falou dos benefícios fiscais para potenciais investidores, destacando que Inhambane e Moçambique, em geral, são verdadeiros paraísos fiscais. O Seminário de Negócios e Investimentos para Inhambane foi promovido pela Embaixada de Moçambique em Pretória, em parceria com a Câmara de Comércio África do Sul, Moçambique. Simeão Panguan, Voz da América.
Obrigado, Simeão Panguan. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. As organizações de mulheres da Guiné-Bissau estão profundamente preocupadas com o agravamento da crise política no país. Num comunicado, condenam a conduta das forças policiais e dos manifestantes no último fim de semana que degeneraram em violência. Lassana Kassamá tem mais pormenores.
As mulheres guineenses consideram que o incidente espelha a dimensão da tensão política na Guiné-Bissau e consequente ruptura do diálogo entre os protagonistas da crise. As organizações das mulheres da Guiné-Bissau exortam, por isso, as forças de segurança no sentido de adequar as suas atuações aos imperativos da lei, evitando o uso desproporcional da força contra o exercício dos direitos de liberdades fundamentais dos cidadãos. Por outro lado, elas, as mulheres, apelam um movimento de cidadãos conscientes e inconformados, a organização cívica que tem promovido manifestações contra o Presidente da República e aos guineenses em geral a absterem-se, citamos, de comportamentos violentos contra as forças de segurança capazes de comprometer os valores da paz e provocar danos incalculáveis na vida e integridade física dos cidadãos. As organizações das mulheres guineenses apelam também ao Ministério Público à abertura de um inquérito célere e transparente, tendente a um esclarecimento cabal das circunstâncias que rodearam a violência entre os manifestantes e forças de segurança e consequente responsabilização criminal dos infratores. A comunidade internacional de mulheres guineenses alertam no sentido de manter vigilante e acionar mecanismos com vista a evitar derrapagens no país. O posicionamento das organizações das mulheres da Guiné-Bissau surge numa altura em que o movimento de cidadãos conscientes e inconformados agendou para o próximo sábado, dia 3 de junho, mais uma marcha pacífica para exigir o fim da crise com a renúncia do presidente José Mário Vaz. E numa outra frente, o movimento O Cidadão, outro movimento próximo ao atual poder político, convocou para o mesmo dia, ou seja, para este sábado, a sua manifestação com o objetivo de exigir a abertura das sessões parlamentares depois de ter promovido na semana passada uma vigília frente à sede do Parlamento para o mesmo propósito. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a Voz da América. Passamos agora ao Brasil. O momento político difícil naquele país pode acabar sendo positivo para a imagem nacional por mostrar que instituições fiscalizadoras e que combatem a corrupção estão funcionando, dizem alguns analistas, mas outros não têm a mesma opinião, tal como refere o Patrick Vaz.
No entanto, dependendo da forma como as lideranças reagirem, o jogo pode virar, diz o cientista político Paulo Diniz.
Olha, é interessante perceber que cada país do mundo ele vai enxergar o Brasil com a sua própria perspectiva, né? Então, por exemplo, países que têm instituições mais sólidas, com um funcionamento assim, mais estabelecido, eles vão perceber no Brasil a forma como as nossas instituições estão processando esses escândalos, lidando com as pessoas, com as denúncias e, enfim, trazendo essas coisas à tona. Então, acredito que, no médio prazo, nós temos, sim, um ganho na nossa imagem considerável.
O especialista entende que a convocação das Forças Armadas para conter manifestantes, como a que fez o presidente Michel Temer na última semana, pode ter um impacto muito negativo, mostrando que o Brasil não sabe lidar de forma pacífica e democrática.
Nós estamos agora entrando numa zona cinzenta, né? À medida que houve a transição de governo ano passado, passamos aí um momento de estabilidade e agora nós estamos entrando em um novo momento de tensão com o segundo presidente ameaçado a cair dentro do mesmo mandato. Isso é um pouco complicado, porque mostra uma certa instabilidade política. E nós estamos falando de eventos que ainda não se desenrolaram, que ainda não aconteceram. Seria negativa essa transição, a forma como vai se dar essa transição de Temer para uma próxima pessoa. Se os trâmites constitucionais forem obedecidos à risca, eu acho que o Brasil tem a crescer a sua imagem política no mundo. Agora, se a gente começar a ter algo fora disso, ou pessoas pensando fora desse limite, a gente tem muito a perder.
Paulo Diniz ainda vê em uma provável eleição direta, mesmo não sendo prevista na Constituição brasileira neste momento, a possibilidade de algum parlamentar desconhecido conseguir chegar à presidência em função do agravamento da crise política.
O Brasil está em um momento de transição, está em um momento de inflamação, e a gente fazer uma reforma constitucional para convocar uma eleição direta nesse clima de polarização extrema, isso poderia gerar um resultado imprevisível, alguma figura completamente fora da estabilidade poderia arrebatar o poder nesse sentido. E considerando também que a gente está falando de uma proposta fora do que a Constituição de 88 coloca. Então, na medida que a gente conseguir manter o que está previsto nos últimos quase 30 anos, eu acho que isso a gente tem a crescer.
Repórter Patrick Vaz.
Aqui Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Aqui nos Estados Unidos, o diretor de comunicações da Casa Branca, Mike Dubte, demitiu-se. A demissão ocorreu no passado dia 18, mas só foi anunciada hoje devido à viagem do presidente Donald Trump ao estrangeiro. Isso ao mesmo tempo em que as investigações às alegadas ligações da campanha do presidente Trump à Rússia continuam. João Santa Rita tem mais pormenores.
O New York Times disse agora que o genro do presidente, que é também seu conselheiro, Jared Kushner, se reuniu em meados de dezembro com o dirigente de um banco russo com fortes ligações a Vladimir Putin. Investigadores americanos estão agora a tentar saber o porquê desse encontro que ocorreu num período importante da transição política dos Estados Unidos. Na sexta-feira, recorde-se, o Washington Post tinha a viagem americana, tinha uma mensagem do embaixador russo em Washington, afirmando que Kushner tinha sugerido o estabelecimento de um canal secreto de comunicações, provavelmente fazendo uso de instalações diplomáticas russas. As razões para este canal de comunicações permanecem uma incógnita, mas fontes com conhecimento das conversações disseram que Kushner queria apenas discutir possível cooperação após a tomada de posse de Trump nos esforços para se pôr uma guerra civil na Síria e em outras questões. Entidades oficiais americanas dizem que o que se passou nada tem de anormal, é um procedimento correto durante qualquer período de transição. O analista jurídico Paul Schiff Berman disse que se houver qualquer prova de cooperação com a Rússia, as consequências para Trump serão catastróficas. Mas John Fotia, do Centro de Estudos Bipartidário, diz que é muito cedo para se começar a tirar conclusões ou fazer especulações nesse sentido.
We certainly have had significant investigations of some other presidents in the past who it seemed as if that was the end for them.
No passado tivemos investigações significativas de alguns outros presidentes que pareciam indicar o seu fim, mas que na verdade foram ultrapassadas. Portanto, o fim desta história ainda não foi escrito e não sabemos para onde é que isto vai.
The end of the story is not written, we don't know where it's going to go.
Eram palavras de John Fortier, analista do Centro de Política Bipartidária.
Aqui Washington, Voz da América. O novo presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu em Paris o seu homólogo russo, Vladimir Putin, naquilo que Macron disse terem sido conversações francas e diretas. Ele criticou, no entanto, a imprensa russa por se ter esforçado a influenciar as eleições presidenciais francesas e questionou o tratamento dado aos homossexuais naquele país. Amácio Miguel.
Macron fez outras críticas à Rússia, concretamente sobre o seu papel na Ucrânia e a intervenção militar na Síria. Mas a interferência da imprensa russa nas eleições ganhou destaque.
Ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik
Macron disse que as publicações Russia Today e Sputnik influenciaram as eleições francesas durante a campanha e apresentaram reportagem contra ele ao longo da mesma. Grupos dos direitos humanos pediram a Macron para discutir com Putin o tratamento dado aos homossexuais e lésbicas na Chechênia. Cécile Caudriot, da Amnistia Internacional na França, recordou que, durante a campanha, Macron prometeu defender os direitos humanos na França e no mundo, pelo que o encontro com Putin era a melhor oportunidade para tal, e reclamar com firmeza extrema uma linguagem que Putin entende. Depois do encontro, Macron disse que cumpriu a promessa. Discutimos o caso dos homossexuais na Chechênia e também a questão das organizações não governamentais na Rússia, e nesses assuntos indiquei a Putin as expectativas da França, disse Macron. Putin tinha também pontos na sua agenda: o fim das sanções impostas pelo Ocidente à Rússia. Apelo a si e à imprensa francesa para lutarem pelo levantamento das restrições na economia global. Apenas o levantamento de todas as restrições é que poderá permitir um mercado livre e concorrência livre, disse Putin. A Rússia é alvo de sanções internacionais por causa da anexação da Península da Crimeia em 2014 e pelo apoio aos separatistas na Ucrânia.
As relações entre os Estados Unidos e a China, em termos políticos e militares, têm um historial de tensão entre os dois governos. Contudo, em matéria de artes e de educação, o relacionamento parece estar a aprofundar-se. Alguns dizem que esse facto traz benefícios económicos e culturais para os cidadãos dos dois países, enquanto outros não escondem o seu ceticismo. O interesse pela língua chinesa está a crescer nos Estados Unidos.
Jobs for young people. If they know Chinese, if they know English, if they have some cultural experience, international.
Traduz-se em empregos para jovens se souberem chinês, se souberem inglês, se tiverem alguma experiência cultural, experiência internacional, isso pode colocá-los numa melhor posição.
A China tem vindo a fomentar alguns dos seus programas de língua e cultura chinesa através do Instituto Confúcio. A professora de imersão em mandarim para a pré-primária, Carol Chen, diz que o Instituto Confúcio tem ajudado bastante, dando o seu apoio à Broadway Elementary, uma escola pública de Los Angeles.
One of the year they actually brought in the Chinese folk culture tradition to the campus.
Um destes anos eles trouxeram programas de cultura e folclore chinesas.
A China financia cerca de 500 institutos Confúcio e universidades através do mundo.
You're sort of training this sort of new generation of diplomats.
Estamos a treinar literalmente uma nova geração de diplomatas.
Contudo, o professor universitário Perry Link duvida dos objetivos dos institutos Confúcio.
Hard power is military things and soft power is cultural.
Existe o poder militar, existe um poder mais maleável, um poder cultural e educacional, que faz com que estrangeiros vejam o nosso país de um modo mais amistoso. Link diz que a presença dos institutos nas universidades é preocupante, porque limita o debate académico sobre direitos humanos na China.
It's induced self-censorship. That is, we're going to give you this fund.
É uma espécie de autocensura. Nós damos-lhes esses fundos e podem convidar oradores provenientes da China. Claro que os fundos vêm de Pequim. E não estamos a ver o diretor do Instituto Confúcio dizer: vamos convidar o Dalai Lama para falar aqui. Óbvio que não o podem fazer. Mas a diretora do Instituto Confúcio da UCLA diz que não se esquiva a temas mais delicados.
Whether it's artists that we present here who were active in sort of anti-government movement or.
Quer se trate de apresentar artistas que possam ter estado envolvidos em qualquer tipo de movimento antigovernamental ou de passarmos filmes que possam não ter sido oficialmente aprovados pelo governo, não nos esquivamos a isso. Mas dizemos sempre aos nossos colegas na China que prometemos apresentações justas e equilibradas.
O impacto futuro dos institutos varia de acordo com as perspectivas individuais.
Beijing wishes that the Confucius Institutes would completely grab everyone's sympathies and attention.
Pequim esperava que os institutos Confúcio conquistassem inteiramente as simpatias e atenções. Acho que não é o caso.
I think an important part of what we can do is to prepare our students who are smart and
creative. Uma parte importante daquilo que podemos fazer é preparar e fomentar a criatividade dos nossos estudantes para o futuro.
O modo como esses futuros adultos encararem a China quando competirem no mercado de trabalho internacional determinará o sucesso da ofensiva cultural de Pequim. Continua sintonizado com a Voz da América. As autoridades quenianas ameaçam, agridem e grampeiam as linhas telefónicas para intimidar jornalistas que abordam questões sensíveis, diz um novo relatório da Human Rights Watch. Amâncio Miguel.
O relatório da Human Rights Watch sai numa altura em que o Quênia prepara as eleições presidenciais. A organização sublinha que, para os jornalistas quenianos, é um risco reportar sobre questões controversas como a corrupção, direito à terra e violação de direitos humanos pelos serviços de segurança. O relatório apresenta detalhes de abusos a jornalistas desde 2013. Otiene Namuaya, pesquisador da Human Rights Watch, diz que o governo tenta impedir a cobertura jornalística através de ameaças, intimidação e controlo das suas comunicações por telefone. Muitos jornalistas, diz Namuaya, estão preocupados com o facto dos seus telefones estarem a ser monitorados. A Human Rights Watch documentou 17 casos nos quais 23 jornalistas foram vítimas de ataques. Dois jornalistas foram mortos desde 2013 em pleno serviço. O jornalista Isaiah Gwenji conta que foi detido e agredido 4 vezes pela polícia na zona ocidental do país. A sua detenção está relacionada com artigos que as autoridades disseram que davam uma má imagem. O porta-voz do governo, Eric Kiraiti, refutou as acusações e repetiu que o governo não quer silenciar os jornalistas. As organizações dos direitos humanos advertem, entretanto, as autoridades quenianas a respeitar a liberdade de imprensa nesta altura em que o país prepara eleições presidenciais.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para a página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o Campeonato do Mundo de Futebol de Sub-20 a decorrer no Japão. Portugal eliminou hoje os anfitriões, bateu a Coreia do Sul por 3-1, 2-0 ao intervalo. A Venezuela é essa que continua a ser a sensação deste campeonato. Depois de terminar a fase de grupos com 3 vitórias em 3 jogos, superou a Alemanha e o México no seu grupo. A Venezuela hoje qualificou-se para os quartos de final, derrotou o Japão por 1-0. Foi já no prolongamento que a Venezuela alcançou o golo de vitória. Na Europa, entretanto, o fim das épocas e começa a dança das transferências. Barcelona já tem novo treinador, Ernesto Valverde. Foi treinador do Atlético de Bilbao nas últimas 4 épocas, conquistou a Supertaça de Espanha em 2015 e qualificou a equipa 1 vez para a Liga dos Campeões e 3 vezes para a Liga Europa. Valverde foi jogador do Barcelona, portanto conhece bem a casa. Valverde substitui Luís Henrique, que dirigiu o Barça durante 3 épocas. Nas 3 épocas, Luís Henrique ganhou 2 campeonatos, 1 Liga dos Campeões da Europa, 3 Taças de Espanha, 1 Supercopa de Espanha, 1 Supertaça da Europa e 1 Campeonato do Mundo da FIFA. Nada mal, Valverde, portanto, com tarefa difícil para conseguir este palmarés, tem contrato de 2 anos, com opção por mais 1. O Barcelona renovou, entretanto, o contrato com o guarda-redes Ter Stegen até 2022 e, ouçam bem, cláusula de rescisão, 180 milhões de euros. Ei, quem é que vai dar 180 milhões de euros por um guarda-redes? Ninguém.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Nós estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Principais títulos da atualidade: no Iraque, explosão na capital mata 27 pessoas. Morreu o antigo ditador panamiano Manuel Noriega. Ciclone abate sobre o sudeste do Bangladesh. Como dizia, estamos a emitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na internet www.voaportugues.com e no telemóvel voaportugues.com para acompanhar a nossa emissão, mas também o nosso serviço de notícias em texto, áudio e vídeo. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português, enquanto que no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone, nesta terceira e última parte da emissão vespertina, Amâncio Miguel. E na técnica continua Suleiman Tarawal e na produção o Mariano Bartolomeu. O diretor de comunicação da Casa Branca, Mike Duff, que anunciou hoje a sua demissão 3 meses depois de assumir o posto. O ex-ditador do Panamá, Manuel Noriega, morreu na segunda-feira aos 83 anos de idade. O seu tempo no poder foi marcado por corrupção e violência. Nesta emissão falaremos também do consumo do tabaco e no final teremos o editorial da Voz da América que reflete os pontos de vista do governo americano. E quando são 14 horas e 2 minutos, aqui em Washington, vamos a Moçambique, onde alguns analistas dizem que a purga das fileiras da Frelimo, defendida pelos veteranos daquela formação política, revela um partido desavinto e traduz a necessidade de o mesmo se inovar e revitalizar face à constante transformação da sociedade moçambicana. Um assunto aqui tratado pelo Ramos Miguel.
Falando no final da recente sessão do Comitê Central da Frelimo, Eduardo Mulembe, quadro sênior da Frelimo e forte apoiante do presidente Filipe Nyusi, admitiu a existência de membros que vêm às eleições como forma de obter um cargo e benefícios. Mulembe não podia ser mais claro. Há sinais destas práticas e estamos decididos a fazer a purificação das nossas fileiras, sejam quem for as pessoas em causa. Na opinião do analista Francisco Cuna, estas pessoas existem, são muitas e ele mencionou algumas.
Há algumas figuras do partido, se calhar são as vozes mais sonantes do partido, que é o caso mesmo do presidente anterior, o Gabosa, o próprio Chissano, o Chipante.
A coesão interna da Frelimo foi dos temas debatidos nesta sessão. E o analista Fernando Gonçalves diz que o desafio imediato de Filipe Nyusi é reconciliar os membros que estão desavindos.
Isso é um sintoma muito claro de um partido que está a enfrentar uma situação de crise e eu penso que o presidente do partido tem a missão de reconciliar o partido e colocar o partido numa posição de unidade, de ação e diversidade no pensamento.
Tomás Salmão, outro membro sênior da Frelimo e antigo secretário executivo da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, disse que há mudanças que devem ser feitas ao nível do partido. E analistas consideram que essas mudanças devem ser feitas com urgência, porque, de contrário, a Frelimo poderá ficar parada no tempo.
A Frelimo está a sentir o peso da transformação da sociedade. Esse peso da transformação da sociedade associa-se muito ao fato de a Frelimo estar a ver hoje um país com uma massa crítica que questiona, que indaga, e uma sociedade que já começa a questionar o tempo de governação da Frelimo no poder. E isso faz parte também de um dos aspectos que desafia a própria Frelimo a se inovar, a se revitalizar constantemente. Parece-me que a Frelimo está a responder a um desafio grande, que é de colocar a juventude à frente do partido.
Entretanto, alguns analistas dizem que uma eventual purificação das fileiras só poderá ser feita durante o 11º Congresso da Frelimo, em que serão eleitos os novos órgãos do partido, nomeadamente o Secretariado, o Comitê Central e a Comissão Política, entre outras estruturas. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo partimos para Bissau. Organizações de mulheres da Guiné-Bissau estão profundamente preocupadas com o agravar da crise política no país. Num comunicado, elas condenam a conduta das forças policiais e dos manifestantes no último fim de semana, que degeneraram em violência, conforme reporta o Lassana Kassama.
As mulheres guineenses consideram que o incidente espelha a dimensão da tensão política na Guiné-Bissau e consequente ruptura do diálogo entre os protagonistas da crise. As organizações das mulheres da Guiné-Bissau exortam, por isso, as forças de segurança no sentido de adequar as suas atuações aos imperativos da lei, evitando o uso desproporcional da força contra o exercício dos direitos de liberdades fundamentais dos cidadãos. Por outro lado, elas, as mulheres, apelam ao movimento de cidadãos conscientes e inconformados, a organização cívica que tem promovido manifestações contra o Presidente da República e aos guineenses em geral a absterem-se, citamos, de comportamentos violentos contra as forças de segurança capazes de comprometer os valores da paz e provocar danos incalculáveis na vida e integridade física dos cidadãos. As organizações das mulheres guineenses apelam também ao Ministério Público à abertura de um inquérito célere e transparente, tendente a um esclarecimento cabal das circunstâncias que rodearam a violência entre os manifestantes e forças de segurança e consequente responsabilização criminal dos infratores. A comunidade internacional de mulheres guineenses alertam no sentido de manter vigilante e acionar mecanismos com vista a evitar derrapagens no país. O posicionamento das organizações das mulheres da Guiné-Bissau surge numa altura em que o movimento de cidadãos conscientes e inconformados agendou para o próximo sábado, dia 3 de junho, mais uma marcha pacífica para exigir o fim da crise, com a renúncia do presidente José Mário Vaz. E numa outra frente, o movimento O Cidadão, outro movimento próximo ao atual poder político, convocou para o mesmo dia, ou seja, para este sábado, a sua manifestação com o objetivo de exigir a abertura das sessões parlamentares, depois de ter promovido na semana passada uma vigília frente à sede do Parlamento para o mesmo propósito. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
14:06, Lassana Kassama. Em Bissau, reportado sobre a situação política daquele país. No Brasil, o momento político é difícil e pode acabar sendo positivo para a imagem do país, por mostrar que instituições fiscalizadoras e que combatem a corrupção funcionam. Mas nada é garantido, como reporta o Patrick Vaz.
No entanto, dependendo da forma como as lideranças reagirem, o jogo pode virar, diz o cientista político Paulo Diniz.
Olha, é interessante perceber que cada país do mundo ele vai enxergar o Brasil com a sua própria perspectiva, né? Então, por exemplo, países que têm instituições mais sólidas, com funcionamento assim, mais estabelecido, eles vão perceber no Brasil a forma como as nossas instituições estão processando esses escândalos, lidando com as pessoas, com as denúncias e, enfim, trazendo essas coisas à tona. Então, acredito que no médio prazo, nós temos sim um ganho na nossa imagem considerável.
O especialista entende que a convocação das Forças Armadas para conter manifestantes, como a que fez o presidente Michel Temer na última semana, pode ter um impacto muito negativo, mostrando que o Brasil não sabe lidar de forma pacífica e democrática.
Nós estamos agora entrando numa zona cinzenta, né? À medida que houve a transição de governo ano passado, passamos aí um momento de estabilidade e agora nós estamos entrando em um novo momento de tensão com o segundo presidente ameaçado a cair dentro do mesmo mandato. Isso é um pouco complicado porque mostra uma certa instabilidade política e nós estamos falando de eventos que ainda não se desenrolaram, que ainda não aconteceram. Seria negativa essa transição a forma como vai se dar essa transição de Temer para uma próxima pessoa. Se os trâmites constitucionais forem obedecidos à risca, eu acho que o Brasil tem a crescer a sua imagem política no mundo. Agora, se a gente começar a ter algo fora disso, ou pessoas pensando fora desse limite, a gente tem muito a perder.
Paulo Diniz ainda vê em uma provável eleição direta, mesmo não sendo prevista na Constituição brasileira neste momento, a possibilidade de algum parlamentar desconhecido conseguir chegar à presidência em função do agravamento da crise política.
O Brasil está em um momento de transição, está em um momento de inflamação, e a gente fazer uma reforma constitucional para convocar uma eleição direta nesse clima de polarização extrema, isso poderia gerar um resultado imprevisível, alguma figura completamente fora da estabilidade poderia arrebatar o poder nesse sentido. E considerando também que a gente está falando de uma proposta fora do que a Constituição de 88 coloca. Então, na medida que a gente conseguir manter o que está previsto nos últimos quase 30 anos, eu acho que isso a gente tem a crescer.
Repórter Patrick Vaz.
h 10, momento para convidar o Eduardo Ferro com notícias da economia.
Moçambique pretende angariar 700 milhões de dólares para financiar a construção de uma estrada ligando a província turística de Inhambane, à África do Sul, ao abrigo de uma estratégia para reforçar o turismo e o comércio entre os dois países, disse o governador provincial. O governador acrescentou que a estrada a ser construída ao abrigo deste projeto, designado por Corredor do Limpopo, terá início no distrito de Vilanculos e atravessará a província de Gaza até Pafuri, na fronteira com a África do Sul. Disse ainda que há negociações numa fase já avançada com três grupos de construção civil, um da África do Sul, outro da China e um terceiro da Zâmbia. Uma nova central térmica começa a funcionar em junho nos arredores da cidade angolana do Uambo, indo reforçar com mais 50 megawatts o abastecimento de energia elétrica à capital provincial e também à cidade de Kaala. Entrada em funcionamento da central térmica de Belém, que dista 11 km do Uambo, vai beneficiar mais de 100 mil moradores das cidades do Uambo e de Kaala, com a instalação das duas novas turbinas de fabricação americana que chegaram à central no final de março. A província vai assim passar a dispor de 70 ou 80 megawatts, potência que garante a cobertura de 90% da cidade do Uambo. A aquisição de uma participação de 49% no capital social da companhia de aviação Binter Cabo Verde pelo governo do arquipélago vai exigir um investimento de apenas 19%, atendendo a que 30% corresponde à cedência comercial das rotas domésticas e regionais, afirmou o primeiro-ministro cabo-verdiano. A companhia Binter Cabo Verde irá assegurar a partir de 1 de agosto, em exclusividade, os voos domésticos no arquipélago, além das ligações com o Senegal e a Guiné-Bissau, ao abrigo de uma parceria que prevê a entrada do Estado cabo-verdiano na companhia com a aquisição de 49% do capital social. A Binter Canárias, detida a 100% pela Hesperia Inversiones Aéreas, um grupo de investidores das Ilhas Canárias, iniciou as negociações conducentes à venda da participação de 49% em dezembro de 2016, depois da subsidiária Binter Cabo Verde ter começado a fazer voos entre ilhas em junho desse mesmo ano. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,11 dólares, a libra estava cotada a 1,28 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O diretor de comunicações na Casa Branca, Mike Duck, demitiu-se. A demissão ocorreu no passado dia 18, mas só foi anunciada hoje devido à viagem do presidente Donald Trump ao estrangeiro. Isto ao mesmo tempo que as investigações alegadas ligações da campanha do presidente à Rússia continuam. João Santa Rita.
Quase que diariamente os jornais americanos trazem novas informações sobre contactos ligados ao presidente e entidades russas. O New York Times disse agora que o genro do presidente, que é também seu conselheiro, Jared Kushner, se reuniu em meados de dezembro com o dirigente de um banco russo com fortes ligações a Vladimir Putin. Investigadores americanos estão agora a tentar saber o porquê desse encontro que ocorreu num período importante da transição política dos Estados Unidos. O New York Times especulou, citando entidades oficiais americanas, que o encontro poderia ser parte dos esforços de Kushner em estabelecer um canal direto de comunicações com o Kremlin. Na sexta-feira, recorde-se, o Washington Post tinha afirmado que o serviço de espionagem americano tinha detectado uma mensagem do embaixador russo em Washington, afirmando que Kushner tinha sugerido o estabelecimento de um canal secreto de comunicações, provavelmente fazendo uso de instalações diplomáticas russas. As razões para este canal de comunicações permanecem uma incógnita, mas fontes com conhecimento das conversações disseram que Kushner queria apenas discutir possível cooperação após a tomada de posse de Trump nos esforços para se pôr termo à guerra civil na Síria e em outras questões. Entidades oficiais americanas dizem que o que se passou nada tem de anormal, é um procedimento correto durante qualquer período de transição. Mas o senador republicano John McCain diz que quer saber mais sobre o que se passou.
My view of it is I don't like it.
A minha opinião sobre isto é de que não gosto. Sei que entidades da administração afirmam que isso é um procedimento normal. Não penso que seja um procedimento normal para uma pessoa que não foi nomeada para um cargo e antes da tomada de posse do presidente dos Estados Unidos.
By someone who is not in an appointed position.
Eram palavras do senador John McCain. Isto indica claramente que se mesmo republicanos querem uma investigação, os próximos meses irão ser marcados por audiências e notícias que irão desviar certamente a atenção de qualquer iniciativa ou sucesso legislativo do presidente. O analista jurídico Paul Schiff Berman disse que se houver qualquer prova de cooperação com a Rússia, as consequências para Trump serão catastróficas.
Acts that are so serious and so core.
Ações que sejam tão graves e que afetem o cerne do nosso processo democrático teriam um impacto mais forte que o Watergate.
Probably even go beyond Watergate.
Eram palavras do analista jurídico Paul Schiff Berman, da Universidade George Washington, e ele referia-se, claro está, ao escândalo que levou à admissão do presidente Richard Nixon, o escândalo Watergate. Mas John Fortia, do Centro de Estudos Bipartidário, diz que é muito cedo para se começar a tirar conclusões ou fazer especulações nesse sentido.
We certainly have had significant investigations of some other presidents in the past who it seemed as if that was the end for them.
No passado tivemos investigações significativas de alguns outros presidentes que pareciam indicar o seu fim, mas que na verdade foram ultrapassadas. Portanto, o fim desta história ainda não foi escrito e não sabemos para onde é que isto vai.
The end of the story is not written, we don't know where it's going to go.
Eram palavras de John Fortia, analista do Centro de Política Bipartidária. O que é certo, portanto, é que a presidência de Trump, ainda no seu início, tem agora à sua frente longos meses de uma batalha política que não estava de certeza programada e que está a afetar a imagem e o trabalho do presidente.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Olá, Ana, vamos falar de saúde.
Ana, aqui em direto hoje, vamos falar de saúde e, para começar, da malária. Temos dois temas. O segundo tema tem a ver com a luta contra o tabaco. A malária, como a boa nova, temos a indicação de que uma vacina contra esta doença, desenvolvida por cientistas que falam a nossa língua, cientistas portugueses, vai ser testada em seres humanos num ensaio clínico que começa hoje na Holanda. Isto avançou à imprensa internacional. Ana, o que é que se pode dizer deste ensaio, desta vacina que pode animar as pessoas, sobretudo nos países que nós cobrimos?
Boa tarde, Amâncio. Boa tarde, amigos ouvintes. Depois desta longa introdução ao nosso tema, de dizer que a vacina que foi, como disseste, criada por uma equipa de portugueses, mais precisamente do Instituto de Medicina Molecular de Lisboa, incorpora o parasita que causa a malária em roedores, portanto estão a trabalhar ainda na fase dos roedores, e que se disfarça, é disfarçado com o parasita que infecta as pessoas. O sistema imunitário humano vai assim poder reconhecer e combatê-lo numa fase que se diz em que os sintomas da doença ainda não se manifestam. A malária, como tu sabes, é uma doença transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectado pelo parasita do género Plasmodium. Apesar de se dizer que há outros parasitas também que começam a entrar aqui nesta cena da malária. De referir que em 2015 morreram 430 mil pessoas, na sua maioria morrem em África e muitas delas, uma grande percentagem, são crianças. Voltando ao ensaio que está a ser feito em alguns roedores, a infecção é provocada, portanto, pelo Plasmodium berghel, que neste caso é inofensivo para os seres humanos. O que a equipa portuguesa está a fazer é usar o parasita da malária que infecta os roedores e modificá-lo geneticamente para expressar ou para encontrar uma proteína do parasita que contagia os humanos. O ensaio clínico vai envolver cerca de 30 voluntários, saudáveis, claro, adultos entre os 18 e os 35 anos, e numa primeira fase vão avaliar os efeitos negativos que a vacina possa gerar, quase sempre tem efeitos secundários, enquanto numa segunda fase vão analisar a eficácia desta vacina, comparando-a com o aparecimento da infecção em voluntários vacinados e em voluntários não vacinados. Normalmente eles trabalham sempre com pessoas sim e pessoas não, por assim dizer, portanto pessoas que estão infectadas e pessoas que não estão infectadas, para saber como é que se reagem aos novos medicamentos, neste caso à vacina. Os resultados do teste clínico, que vai levar um investimento de $1,5 milhões, são esperados para o próximo ano.
Podemos dizer assim, Ana, que há um cerco contra o mosquito aqui.
Vamos ver quem é que vence. É o mosquito, somos nós.
Entretanto,
se o nosso cerco é assim tão bom quanto isso.
Entretanto, as organizações que lutam contra a malária continuam a advertir que é importante, sobretudo, a prevenção.
Vamos
agora,
então, ao nosso outro tema.
Ao outro tema que tem a ver com
tabaco, porque amanhã é o Dia Internacional de Combate ao Tabaco, por assim dizer. E o tema deste ano, 2017, é Tabaco, uma ameaça ao desenvolvimento. Isto é uma campanha que estão a levar a cabo e que querem destacar os efeitos nocivos de fumar, para, não só para a saúde, como para a economia dos países, e de alguma forma pressionar quem tem o poder de fazer políticas, de escrever políticas que, ao serem implementadas, reduzam o consumo do tabaco. Portanto, os objetivos da campanha que se inicia este ano, de 2017, é pôr em destaque tanto os laços entre o uso de produtos de tabaco, o controle do uso de tabaco e também o desenvolvimento sustentável. Também querem encorajar os países a incluir o controle do tabaco nas suas respostas nacionais à Agenda de Desenvolvimento Sustentável a ser implementada até 2030, e querem também apoiar os países membros da OMS e a sociedade civil a combater a indústria do tabaco e a sua interferência no processo político. Aliás, aqui nos Estados Unidos fala-se muito disso, o peso que a indústria do tabaco, numa altura em que se diz que o consumo do tabaco diminuiu, tem em todo o processo político, através dos lobbies que fazem em relação aos congressistas. Portanto, este é mais ou menos os objetivos da campanha de 2017, para além de encorajarem também o público em geral a participar em todos os esforços que sejam feitos, quer a nível nacional, quer regional, quer local, para desenvolver e implementarem as estratégias de desenvolvimento e planos para que se atinja então esse objetivo de controlar o uso do tabaco.
Mas também aqui, Ana, há uma advertência que o uso do tabaco causa pelo menos 7 milhões de mortes, e se não houver esse esforço para combater, o número poderá subir para pelo menos 8 milhões. E recordo-me que há anos, Ana, uma das campanhas de luta contra o tabaco foi a colocação, por exemplo, a proibição da publicidade, incluindo um pedido que foi feito ao Hollywood. Esse esforço de alguma forma não está a surtir.
Da mesma forma, como dizem que não surte todas aquelas advertências que são colocadas nos maços de tabaco, em que diz tabaco mac. Diz que normal, por norma não parece ter estado a surtir efeito. Portanto, aqui fica. Nós vamos despedir-nos por esta semana. Convosco teve hoje Ana Guedes e o Amado.
E eu que continua, mas este assunto de tabaco continua.
Até à semana.
E depois desta conversa interessante com a Ana Guedes sobre o tabaco, vamos à música, quando são 14 horas e 24 minutos aqui em Washington. Meu assunto, Mr. Bao e Liloca, uma música que voltaremos a ela em próximas ocasiões. 14 horas e 25 minutos, Washington, Voz da América em língua portuguesa. Passamos a apresentar o editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos da América. Com o mundo a ficar cada vez mais interligado, o rápido crescimento tecnológico, a globalização e a liberalização do comércio eliminaram as tradicionais barreiras à livre circulação de bens e pessoas e permitem o crescimento de negócios transnacionais e transações bancárias. As redes criminosas transnacionais figuram entre os maiores beneficiários desses avanços. Hoje, essas organizações usam os últimos avanços tecnológicos, usam aviões comerciais, embarcações de pesca, navios de carga para transportar drogas, pessoas, armas ligeiras, petróleo, cigarros, bens contrafeitos e pirateados, resíduos tóxicos entre regiões, gerando grandes lucros, disse David Lunha, diretor de Segurança Nacional e Programas de Diplomacia contra o Crime na unidade que lida com narcóticos a nível internacional no Departamento de Estado. O crime transnacional é bastante lucrativo. De acordo com organizações internacionais, a economia ilegal corresponde a entre 8 a 15% do produto interno bruto global. E se há uma região onde estas redes criminosas estão mais ativas, é a África subsaariana, disse David Lunha. Citação: os mercados ilícitos estão em crescimento em África para responder à procura de armas, produtos contrafeitos, cigarros, diamantes, recursos naturais e outros bens ilícitos. Fim da citação. Este facto é do conhecimento de organizações terroristas. De facto, a economia ilegal de hoje é tão lucrativa, de tal forma que os terroristas cada vez mais dedicam-se a atividades criminosas para financiar as suas ações violentas, tais como as que vimos hoje levadas a cabo pelo Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, também conhecido por Aqim, Boko Haram, Al-Shabaab e outros, disse David Lunha. Por exemplo, o Al-Qaeda no Maghreb financia as suas campanhas terroristas através da cobrança de impostos sobre drogas que passam pelo território sob seu controlo. Esta organização e o grupo Estado Islâmico, ambas envolvidas no rapto e tráfico de pessoas, estão a tentar construir alianças com redes extremistas violentas na Líbia e ao longo do Maghreb, Sahel e na África Ocidental. Lunha disse, e cito: Não há, na realidade, nenhuma região, país ou comunidade que ainda não tenha sido tocada pelos efeitos desestabilizadores e da influência corruptora do crime organizado transnacional e terrorismo violento. Fim da citação. Os Estados Unidos estão comprometidos em fortalecer a cooperação internacional em apoio às nossas agências de aplicação de leis e de segurança e à capacidade dos nossos aliados e parceiros em África em travar e desmantelar os criminosos transnacionais organizados. Acabamos de apresentar o editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos da América. E assim também marcamos o ponto final a esta emissão vespertina. Suleiman Tarawal na técnica, Mariano Bartolomeu na produção e eu, Amancio Miguel, despedimos-nos com promessa de voltar amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.